nós temos essa última parte, que é instruções de decisão. Tem uma frase que é legal do Mussum, né? Que tirando a verdade, tudo. Não, tirando a verdade, o resto é mentiras. Pessoal, na programação, tudo é preto ou branco. Ou é certo ou é errado. Ou é mentira ou é verdade. É sim ou não, não tem meio termo. E para isso, pessoal, nós temos alguns operadores lógicos, tá? Operadores relacionais e lógicos. Um operador booleano é um operador que faz um cálculo cujo resultado é verdadeiro ou falso. Bom, no nosso primeiro exemplo, nós temos aquele problema que é o quê? Que é o seguinte. O nosso primeiro número estava vazio e está dando erro, porque ele está tentando converter o um número que é vazio para décimal e está retornando um erro. Então, nós temos que fazer o seguinte: pô, vamos para a demo. Se ele não tiver valor, então você não pode converter. Então, para isso, pessoal, nós temos um carinha chamado if, que é a nossa pergunta. Se o primeiro número se nosso primeiro número for diferente de vazio, então ele vai executar o código. Se não, ele vai exibir uma mensagem para o usuário. Então, o primeiro carinha que nós vamos estar aprendendo, que é esse aqui. Porém, exemplo, né? Esse igual 1, ele é igual a 1? Sim, então o resultado vai ser verdadeiro. 1, ele é igual a 2? Então o resultado vai ser falso. 1, ele é diferente de 2? O resultado vai ser verdadeiro. 1, ele é diferente de 1, o resultado vai ser falso. Não, porque 1 é igual a 1. Então é basicamente isso, pessoal. Se 1 é igual a 1, é verdadeiro. Se 1 é igual a 2, 1 é igual a 2? Não, é falso. 1 é diferente de 2? É verdade. 1 é diferente de 1? Não. Então, basicamente, é bem assim, é tranquilo, tá? Aí eu, assim, dentro de um if, ele sempre tem que ter um operador lógico. Então, eu preciso saber se meu número ele é diferente de vazio. Então, eu vou estar utilizando esse operador de diferente de. Se o meu TXT primeiro número ele for diferente de vazio, tá? Ele vai executar todo esse código. Então podemos observar que um if, tá, pessoal, ele tem que ter um operador lógico, a que vai retornar verdadeiro ou falso, e dentro dele nós temos o que ele tem que fazer. Se for diferente de vazio, então executa. Se não for diferente de vazio, não entre dentro do if. Eu vou colocar aqui um breakpoint, né? Executar. Bom, eu vou colocar o número 1 e farm o primeiro número. Calcular. O primeiro número, ele é diferente de vazio? Não. Então, ele não vai executar o código. Então, vou colocar o 1. O primeiro número, ele é diferente de vazio? Sim. Então, ele vai executar o código. Porém, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Toda vez que o usuário digitar o um número diferente, o primeiro número diferente de vazio, eu vou mostrar uma mensagem para ele. E com isso, nós temos o quê? O else. O else, Ele serve para se algo for verdade, se não, faça tal coisa. Ele é o. Se o primeiro número for diferente. Se ele não for diferente de vazio, ele vai cair na segunda instrução no else. Então, aqui no else, eu vou colocar uma mensagem para o usuário. Nós temos uma propriedade chamada messagebox.show, que ele mostra uma mensagem. Informe o primeiro número. Ponto e vírgula. Vou dar um play. Bom, coloquei um aqui no segundo número e calcular. O primeiro número, ele é diferente de vazio? Não. Então, exibe a mensagem. Olha que legal. Porém, nós temos ainda um bug, pessoal. E se eu informar o primeiro número, o que vai acontecer? O primeiro número, ele é diferente de vazio? Sim. Então, converte o primeiro número. Mas quando ele for tentar converter o segundo número, o que vai acontecer? Vai acontecer outro erro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, pessoal, usar. Nós temos os operadores do tipo lógico. Eu vou estar falando sobre esse way aqui. Exemplo. Eu preciso também saber se o segundo número ele também é diferente de vazio. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um espaço e. Txt, segundo número, ponto teste, ele também tem que ser diferente de vazio. Podemos observar que dentro do if, a instrução, né, as instruções continuam ainda lógicas ainda. Primeiro, ele é diferente de vazio? Beleza. E também, e se ele for diferente de vazio, o segundo número, ele vai executar esse trecho de código. É como praticamente fosse uma concatenização. Se esse primeiro cara for verdade, continua. E também, se esse cara for verdade, continua. Porém, se esse cara aqui for falso e esse cara for verdade, sabe o que vai acontecer? Ele vai sempre cair no else. Ele precisa que todos sejam verdadeiros. Vou startar o projeto. Então, para fazer esse teste, eu vou. O primeiro número, eu não vou informar nada, mas o segundo número eu vou colocar um valor de 1. O primeiro número é diferente de vazio? Não. E o segundo número, ele é diferente. Mas o que vai acontecer? Opa, vai acontecer um erro. Beleza, então eu vou inverter. O primeiro número vai ter 1 e o segundo não vai ter nada. O primeiro, ele tem valor? Tem. Mas o segundo tem valor? Não. Então, pode exibir um erro, porque eu preciso que todos tenham valores. Olha lá. Aí, se eu preencho os dois valores do primeiro e segundo número, o que vai acontecer? O primeiro número, ele tem valor? Tem. E também o segundo número tem valor? Tem. Então, execute o código. Porém, também, pessoal, nós temos aquele wow. Só que o wow, se eu colocar ele aqui nesse código, ele vai acontecer um bug. Vamos ver o que vai acontecer. Vou dar um clicar em calcular. O primeiro número tem valor? Beleza. E o segundo número tem valor? Não. O que vai acontecer? Vai acontecer um erro, porque vai tentar converter. Então, no E, não consegue. Pega aqui no slide, tentei. Podemos perceber, pessoal, aqui que no E, né? Ele precisa que sempre os dois as duas operações sejam verdadeiras, já no ou não. Se pelo menos uma for verdadeira, ele nem precisa saber da outra. Tipo, se o primeiro número for verdade e o segundo não, não importa. Pelo menos uma instrução me atendeu. Deixa eu executar novamente. Deixa eu dar um breakpoint. Vou colocar primeiro valor e segundo não vou colocar nada. O primeiro tem valor? Tem. Mas o segundo tem? Não. Mas pelo menos o primeiro me atendeu. Se pelo menos um atendeu, então continua. E vai acontecer o mesmo erro. Então eu preciso do E. Do E comercial. Eu preciso que esses dois sejam verdadeiros. Tá? Bom, vamos ver como está ficando. Bacana. Vou colocar 20 mais 20, calcular, 30 mais 30, calcular. Legal. Só que assim, pessoal, eu não quero que ninguém coloque zero e ele calcule. Eu quero ter outras validações, tá? Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é maior, igual, menor e menor igual. Sobre esse bloco. Nós já aprendemos o que é igual a ou diferente de. Aprendemos esses dois aqui, o e o ou. E agora nós vamos aprender sobre o maior que ou maior igual ou igual a ou menor que. Bom, aqui dentro da calculadora, vou fazer o seguinte. Antes de atribuir o valor para o primeiro e segundo número, eu vou criar um método de validação. Vou private void. Vou colocar um método que chama validar dados de entrada. Ele vai receber um décimo de primeiro número, outro décimo de segundo número. Bom, e então o que eu vou fazer? Eu vou perguntar se o primeiro número, se ele for menor que zero, eu tenho que retornar uma mensagem para o usuário. Então, é o seguinte: se o primeiro número ele é menor que zero, ó, a pergunta. Verdade ou falso? Se ele for menor que zero, então eu vou retornar uma mensagem para a aplicação. Porém, pessoal, como nós estamos numa class library, nós não conseguimos ter o messagebox.show, porque ele não tem uma interface gráfica, ele não consegue exibir dados. Porém, nós conseguimos estar retornando mensagens através de exceções, tá? Não precisa se aprofundar muito sobre exceções. Eu vou ter outro curso falando sobre isso, mas basicamente é isso. Uma exceção ele consegue exibir uma mensagem entre aplicações. Então, vou dar um trial new argument exception e vou passar uma mensagem para esse argument exception. Vou informar aqui. O primeiro número é menor que zero. Vou colocar entre parênteses, tá? Menor. Bom, a mesma coisa vou fazer também para o segundo número. Lembrando, pessoal, que no if eu posso colocar entre chaves ou não. Nesse caso, com que eu tenho apenas uma linha, eu posso usar assim, pessoal, sem chaves. Porém, se eu tivesse outra programação aqui dentro, ele já não iria deixar. Olha lá, ele não vai deixar. Se eu preciso ter mais informações dentro do if, eu tenho que colocar entre chaves. Senão, só tem uma linha, eu posso colocar assim. Fica bonito, fica elegante. Vou à famosa herança, Ctrl-C e Ctrl-V. Outra pergunta. O segundo número, ele é menor que zero? Se for menor que zero, execute esse trecho. O segundo número é menor que zero. Bom, então, pessoal, vou estar chamando esse método no construtor da classe. Validar dados de entrada, primeiro número e segundo número. Então, antes de atribuir o valor para o primeiro e segundo número, vai ter essa validação. Se essa validação não retornar nenhuma mensagem, ele vai continuar a seguir esse passo. Se não, ele já vai parar por aqui. Bom, vou colocar um breakpoint e vou fazer o quê? Startar o projeto. Eu tenho que informar um número negativo. Vou colocar menos um. Vou dar e menos um aqui também. Vou dar calcular. Validar dados de entrada. Primeiro número é menor que zero? Ixi, verdadeiro. Então, ele vai exibir um erro. Olha o erro que a classe está retornando. O primeiro número é menor que zero. Ah, legal. Porém, ele não informou nenhuma mensagem agradável para o usuário, não uma mensagem de um formato mais rico. No C Sharp, pessoal, nós temos um cara de tratamento de erro, que é o Try Catch. Basicamente, ele fala o seguinte, ó, tenta executar todo esse bloco de código. Tenta executar todo esse bloco de código. Porém, se acontecer algum tipo de erro, você cai nesse bloco. Tem um cara chamado exception. Você tem que dar um nome para esse exception. Erro. E você consegue recuperar o erro que está acontecendo. Eu vou exibir esse erro para o usuário. Erro.message. Ele lembra muito o if, né? Basicamente, pô, executa esse código. Porém, se acontecer algum tipo de erro, ele vai cair nesse catch e vai exibir a mensagem de erro que está acontecendo. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, menos um, calcular. Aqui está convertendo, ele chama nossa calculadora e vai chamar validar dados. Primeiro número é menos um, aconteceu um erro, ó, e automaticamente ele caiu aqui na exception, e que erro que está aqui? O primeiro número é menor que zero. Ah, que legal. Então, ficou uma forma mais agradável para o usuário. Eu vou novamente executar programa aí. Vou colocar menos um aqui. Vou colocar um, tá? Depois vou colocar menos um. Posso tirar o breakpoint. Ó, o segundo número menor que zero. Vou colocar menos um. O primeiro número menor que zero. Dois. O segundo número menor que zero. Aquelas outras validações que nós tínhamos. Deixa eu ver zero. Legal. Se eu não coloco nada, e informa o primeiro número. Então, nossa calculadora está ficando mais inteligente e a prova de falhas, digamos assim. Bom, porém, pessoal, eu quero também que o usuário não faça isso, ó, zero e zero. E mostre zero. Não, eu quero que o número seja maior que zero, tá? Para efetuar o cálculo. Bom, para isso, nós vamos estar utilizando o maior igual ou menor igual. Bom, o que eu vou estar fazendo? Eu vou criar um novo método, tá? Só para ficar aqui como exemplo para vocês. Números menores. Deixa eu ver. Validar números menores que zero. Décimo ao primeiro número. E outro décimo segundo número. Legal. Então, agora eu vou criar aquele outro cara. Que é o quê? Se um bloco tem que ser um bloco verdadeiro, se o primeiro número for menor ou igual a zero, o que ele vai falar? Vou retornar a mensagem. Então, se for menor ou igual a zero, o primeiro número é menor ou igual a zero. E, da mesma forma, vou fazer no segundo número. Se o segundo número for menor ou igual a zero, ele vai retornar a mensagem. Bom, vamos ver o que aconteceu? Zero. O primeiro número, ele é menor que zero? Não, mas ele é igual a zero? Ah, sim, ele é igual. Então, retorna a mensagem. Vou colocar menos um, tá? O primeiro número, ele é menor que zero? É, então, já retorna em erro. Então, pessoal, nós conseguimos estar colocando esse tipo de validações, tá, dos operadores. Bom, eu também, nós podemos fazer uma... Nós podemos também, pessoal, usar um operador não. Para usar o operador não, vou fazer aqui a mesma coisa, deixar documentado. Então, método private, void, validar números menor ou igual a zero. Mesmo jeito, preciso de um décimo, primeiro, segundo número. Aí, colei aqui. Então, nós temos já dois exemplos. Eu vou fazer o quê? Vou colocar só um exemplo também, pessoal, que é trabalhar com número de igualdade, né? Se o primeiro número for igual a zero, o que ele vai refazer? Vai retornar a mensagem. Faz assim, ó. Isso aqui vai ser uma lição de casa, hein? Tenta fazer isso. Se o primeiro número for, ele vai retornar a mensagem. Se o segundo número for igual a zero, também ele tem que retornar a mensagem. Vou trabalhar agora com um cara que é o operador com não, tá? Primeiro, eu tenho que trabalhar com um cara que ele tenha um tipo de retorno, tipo boolean, para trabalhar com verdadeiro ou falso. Vou colocar, deixa eu renomear aqui. Sim, números válidos. Números de entrada válidos. Deixa eu fazer uma famosa herança para adiantarmos aqui um pouquinho. Bom, número de entradas válidos. Então, ele está falando aquele número de entradas válidos. Bom, eu tenho que, primeiramente, trabalhar com if, né? Vou fazer o seguinte. Se o primeiro número for menor, se ele for maior ou igual a zero, E eu quero que os dois sejam válidos. Se o segundo número também for maior ou igual a zero, ó, o método, como nós falamos lá atrás, está reclamando, ó, você precisa ter um tipo de retorno, ou retornar verdadeiro. Porém, ele continua reclamando, tá? Mas se esse primeiro bloco não for verdadeiro, o que vai acontecer? Aí eu preciso, pessoal, ter um else. O else também. O else eu posso fazer assim, ó. Return falso. Se não for verdadeiro, vai retornar falso. Porém, tem umas boas práticas de programação, pessoal, que você não precisa ficar muito usando o else, tá? Você precisa fazer o seguinte. Eu sei que eu tenho que ter um retorno para o meu método. Então, eu vou aqui dar um espaço e return falso. Tá? Faz assim um jeitinho bonitinho. Entre chaves, para ficar explícito. Tá, ó. Se o primeiro número for maior que zero, o segundo também for maior que zero, então os números são válidos. Tá? Se o primeiro for maior que zero e o segundo for maior que zero, então são válidos. Se não for maior que zero, ele não vai executar esse bloco e, portanto, o valor default do método é o quê? É o falso. Então, o que eu vou fazer? Aqui no validar dado de entrada, vou colocar o meu if. E não vou colocar o primeiro número, vou colocar o meu método que eu criei. Vou chamar ele. Diz ponto. Número. O número de entradas válidos. Eu vou passar o primeiro e o segundo número. Se ele for válidos, beleza. Mas eu vou usar o quê? O operador não. Cara, se ele não for válido, você vai retornar uma mensagem informando que os números já um search os números não são válidos. Então, como sempre estou falando, dentro de um if sempre tem que ter operadores lógicos, verdadeiro ou falso, tá? Sempre trabalha com verdade. Se for verdadeiro isso, então executa isso. Então, eu consigo trabalhar com números de entrada válido porque o meu método está retornando um verdadeiro ou falso. Vamos ver o que vai acontecer. Vou colocar um breakpoint, vou startar o projeto e vou colocar o quê? 0 e 0, vai cair na minha. Nossa. Ah, vai cair aqui. Coloquei 0 e 0, ele vai. Primeiro, vai chamar o meu método que retorna verdadeiro ou falso. Pô, o primeiro número é maior ou igual a zero? Ixi. É maior. E falhou. Ih. Na verdade, eu errei aqui. Bom, tem que ser maior. Agora sim, se o número for maior que zero e segundo maior que zero, então vai efetuar, ele vai retornar verdadeiro. Vou colocar 0, 0. Calcular. Agora sim, hein? O primeiro número é maior que zero? Não. Então, ele vai retornar o quê? O falso. Ele não executou o bloco do verdadeiro. Então, se não for maior que zero, se os números não forem válidos, então retorna a exceção. Legal. Agora vamos retornar 1. Opa, deixa eu pulei. Ah, você consegue voltar para o breakpoint? Tá, essa seta amarela? Você consegue dar um clique nela e voltar para o if. Vou dar um F11. Ó, o primeiro número é maior que zero? É. Então, o número é válido. E ele fala assim: se não for válido, faz isso. Mas ele é válido, então ele vai passar direto. Ó, que bacana. Se eu coloco zero, os números não são válidos. Se eu coloco um, nossa pequena calculadora. Bom, pessoal, basicamente essa foi a parte do instrução de decisão. Ver se tem mais alguma coisa. Ufa! Acabou, pessoal, o nosso curso.